As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Dentro dos próximos dias há perigo de incêndio rural, o que se explica com a subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da umidade relativa, para além de rajadas de vento que podem atingir os 40 km por hora. Perante este quadro, a ANPC aponta para o aumento gradual do risco de incêndio, com condições favoráveis à rápida propagação, em especial nos concelhos com níveis que variam entre elevado a máximo, dentre os quais Santarém. No que a medidas preventivas diz respeito, recorde-se que não são permitidos a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, assim como o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda ainda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução na utilização de fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à resolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, câmaras municipais e corpos de bombeiros. O incêndio que deflagrou nesta quinta-feira em Ómnias, Santarém, está a ser investigado pela Polícia Judiciária. O fogo, recorde-se, obrigou ao corte da linha do norte e ameaçou algumas habitações que se encontravam no raio de ação das chamas, obrigando à mobilização de perto de 100 bombeiros e de 4 meios aéreos. E foi durante o combate que os operacionais se depararam com um automóvel já destruído pelo incêndio num local ermo de acesso restrito, restando dúvida se estará em causa um veículo que possa ter sido furtado. A PSP entendeu assim por bem chamar a judiciária para apurar possíveis indícios de crime, ou seja, nesta altura é equacionada a possibilidade em torno de um incêndio ter começado depois de alguém pegar fogo ao automóvel.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Quem é que garante que a tragédia ocorrida em Borba não poderá acontecer também na estrada de Payalvo? É esta a dúvida que tem atormentado a Câmara de Tomar em torno da também conhecida como Estrada da Fai, onde em janeiro de 2018 houve registro para o desabamento do talude, deixando aquela via exposta a uma ocorrência do género ainda mais grave e com consequências para automobilistas e peões. Este assunto, que já tinha sido tema em análise na recente reunião da autarquia na Bantina, foi tema de conversa no recente Asta Terças com DERT, ocasião em que os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão não pouparam nas críticas à Infraestruturas de Portugal, empresa responsável pela estrada em causa. E, na verdade, desde janeiro de 2018 que a IP apenas se limitou a meras intervenções pontuais, sendo que a última passou pela colocação de uma estrutura metálica em zona de curva que obriga os peões a prosseguir a marcha na estrada.
Não é? Quem é que nos diz que uma grande chuvada de verão aquilo não desaba? Não sabe, isto não é alarmes, não. É prevenção.
Já ouvimos a Presidente de Câmara por diversas vezes sublinhar que estará a ser feito esse acompanhamento. Em caso de real perigo, a estrada será cortada, independentemente de qualquer reação depois menos positiva por parte da IP.
Como é sabido, quando aquele deslizamento ocorreu, nós imediatamente bloqueámos a estrada e Infraestruturas de Portugal veio abri-la e ainda, entre aspas, deu-nos um raspanete que não tínhamos nada que fechar a estrada, que a estrada é competência deles. Mas obviamente que se sentirmos que está em causa a segurança das pessoas, obviamente o nosso Serviço de Proteção Civil, que é também isso que compete, portanto, intervir de imediato o farão. Sobre a questão, já dizer ainda assim o seguinte: apesar de eu pessoalmente não ter o pelouro das vias e do trânsito, neste caso, pelo menos quando foi esta colocação dos rails, que aconteceu, não me lembro agora exatamente, mas há cerca de um mês, foi colocado assim de surpresa numa sexta ou num sábado à noite, não foi comunicado à Câmara. Também é verdade que não tinha que acontecer, mas era bom tom que acontecesse. Nessa segunda-feira imediata, quando eu próprio também me apercebi daquilo que ainda agora também o José Delgado dizia, portanto, os rails estão a obrigar as pessoas a ir a deslocarem-se para o Optuminoso e aquela, ainda por cima numa zona de curva, numa estrada que já é perigosa e, portanto, no fundo está a aumentar ali o perigo para o peão, para o peão e naturalmente também para os condutores. E portanto, logo nessa segunda-feira, informalmente, mas fiz um telefonema para o diretor regional das infraestruturas de Portugal, portanto, que é, no fundo, o responsável aqui pela nossa zona, precisamente a alertar para isso. É para a atenção, que a obra que vocês fizeram está a aumentar a insegurança de pelo menos quem passa ali a pé, e são muitas pessoas todos os dias. Informalmente alertei, dizendo que obviamente também iria chegar, iria ser enviado, porque sabia que também logo nesse dia começou a ser feito da parte do nosso Departamento de Obras o relatório sobre aquela intervenção da questão dos raids, especificamente dos raids. Do restante, o que julgo saber é aquilo que a Presidente também já disse. Houve um primeiro concurso, pelo menos aquilo que as infraestruturas de Portugal nos têm comunicado, houve um primeiro concurso que ficou deserto, portanto, da questão do talude propriamente dito e da reparação do talude, e que estaria a ser lançado um segundo concurso. Não sei em que ponto está esse concurso ou não.
José Delegado, no seu entender, aquela via deveria estar aberta?
Aquela via devia ter informação no sentido descendente ou ascendente, que não tem. Nós passamos como se nada se passasse ali.
Informação sinalização sobre o estado em que se encontra.
Devia ser sinalizada, atenção, zona. Uhum. Depois, hoje passa-se, ninguém nota nada. Mas o problema é, se existe a montante e temos ali taludes, infiltrações, que depois criar novos deslizamentos, e é isso que tem que ser controlado. E há sistemas de monitorização que permitem que isso aconteça, em que nós percebemos se há movimento de terras no subsolo ou não. Uhum. E também com alvos topográficos sabemos se há movimentos. Nada disso está a ser feito, as pessoas estão a passar como se nada passasse. E aquilo é como se desse uma dentada de uma maçã. Falta ali um bocado. E é confinando com o bituminoso. Quem nos diz, aqui não dá para adivinhar. Ou se faz ou não se faz. Tem que se fazer. Tem que se restabelecer o talude. Tem que se criar um sistema de contenção daquele talude. Tem que se executar a obra. Não queremos aqui uma situação que todos conhecemos no Alentejo.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro mais uma edição, a sétima, do Festival de Estátuas Vivas, evento que irá decorrer no Jardim do Monchão e ainda no Jardim da Várzea Pequena. À semelhança daquilo que aconteceu no último ano, tudo indica que os horários fiquem estabelecidos desta forma. No sábado, as estátuas poderão ser vistas das 17 às 19 horas e das 22 às 24. No domingo será das 11 às 13 e das 17 às 19:30. Nesta edição também haverá lugar a entradas pagas. Os menores de 12 anos terão acesso livre. A pulseira livre trânsito para os dois dias, público geral, custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 anos terá o preço de 2,5 euros. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1,50 euros. A Câmara de Tomar pagou mais de 70 mil euros à Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, uma transferência que se junta aos 200 mil anteriormente estipulados em orçamento do município. A análise deste ponto mereceu reparos por parte de Luís Ramos, vereador do PSD, que pretendeu mais esclarecimentos para este acréscimo nas contas. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, referiu que a comissão terá gasto cerca de 100 mil euros em papel, mais 13 mil do que em 2015, e pensa que a verba também poderia ser destinada para pagar possíveis aumentos de cachês relativos aos concertos. Luís Ramos pediu então mais transparência, sendo que a autarca garantiu que as contas serão apresentadas dentro em breve.
Aquilo que são os primeiros números em matéria de papel foram 100 mil euros, portanto largamente acima daquilo que tinha sido na última edição. E é natural que a comissão, sendo que os 70 mil euros, o grosso, foi efetivamente para o papel, também serviu para outras coisas. Aquilo que era prática comum era que os dinheiros dos terrados era a comissão que até cobrava os terrados, situação que é ilegal, porque em espaço público só a Câmara é que pode cobrar. E, portanto, aquilo que nós aqui transferimos para a comissão foi para cobrir aquilo que havia o acréscimo do papel, e penso que também, porque pediram-nos que a transferência fosse feita antes dos concertos, portanto deve ser para pagar, deve ter havido um aumento de cachê nos concertos, nos programas, no cartaz deste ano, e portanto para pagar esse aumento de cachê. Sendo certo que isto não seria necessário se as pessoas que vão aos concertos pagassem, ou pelo menos não pagando, quem participa não pagando o bilhete inteiro, pagasse uma parte do seu bilhete. Mas isso, então, não é com a Câmara, é com a Comissão Central, e portanto, quer a Comissão, quer a Câmara, iremos apresentar contas e portanto virá tudo detalhado.
De qualquer forma, se o Sr. Presidente diz que são 100 mil euros de papel, na última edição há 4 anos foram 87 mil. Estamos só a falar de 13 mil euros de diferença no papel. O número de ruas também não foi assim um número tão grande a mais. Este ano foram 38. Não tenho a certeza quantas foram há 4 anos, mas houve 2 ou 3 ruas a menos.
Consoante o tipo de ornamentação que se faz na rua, ela leva mais ou menos papel, certo? Podia até ser o mesmo número de ruas que há 4 anos e ter-se gasto mais em papel, não é?
Mas estamos a falar só de uma verba, um diferencial de 13 mil euros para o papel. Pronto.
A Comissão Central precisava do dinheiro. Posso colocar à votação?
O que queremos é ficar esclarecidos.
E vão ficar esclarecidos quando aparecer...
E penso que todos os municípios merecem essa condição.
Mas, Sr. Vereador, vamos lá ver uma coisa. Em todas as edições da Festa dos Tabuleiros, há apresentação de contas por parte da Câmara, e a Câmara tem que apresentar 2 tipos de contas. Primeiro, transferências de capital, e as transferências de capital estão identificadas. Foram 270 mil euros. 200 mil que estavam no orçamento, mais estes 70 mil que tivemos que fazer uma alteração orçamental. E depois, todos os procedimentos que a Câmara teve que fazer... casas de banho, seguranças, tudo o que teve que adquirir para a Festa dos Tabuleiros. E, portanto, isso está a ser apurado na financeira. Ao mesmo tempo, a Comissão Central também irá fazer a apresentação das suas contas.
Uhum. O Partido Social Democrata diz estar preocupado com a gestão dos espaços em torno das obras na Várzea Grande e na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, artérias da cidade de Tomar, que no decorrer dos próximos tempos vão ser alvo de intervenções. No último caso, aliás, essa reabilitação já se iniciou, enquanto na Várzea irá começar em setembro. José Delgado, vereador do PSD na autarquia Nabantina, mostrou-se receoso pelo facto de a circulação rodoviária ficar prejudicada, ao que Anabela Freitas, presidente, respondeu que moradores e empresários têm sido contactados no sentido de perceber como se poderá causar o menor impacto possível com estas obras.
A minha preocupação, a nossa preocupação, é que isto não vai ser fácil, em termos de gestão de espaços, porque vai haver interação e conflito, entre aspas, entre as duas empreitadas, que tem a ver com a mobilidade. E então, a preocupação é que, nesta fase, se faça uma análise da implicação de cada uma das empreitadas, como um todo. Nós sabemos que a adjudicação são 2 obras independentes, mas elas vão obrigatoriamente colidir uma com a outra. Primeiro, porque estão numa zona confinante. Segundo, porque elas vão estar em execução em simultaneidade. Então, o que é que nós alertamos? É que seja feito um estudo global em termos de mobilidade. Porque, ao estancarmos uma zona, não podemos esquecer que a outra também vai estar em obras. Portanto, é importante que seja solicitado às 2 empresas a quem foram adjudicados os trabalhos, façam uma análise da sua própria empreitada, mas depois que haja, os serviços consigam fazer aqui um trabalho de conjugação das 2 empreitadas para que não haja conflitos. Senão, vamos chegar a um ponto em que não se consegue circular em Tomar.
A Nuno Álvares já iniciou, houve agora uma alteração de colocação do estaleiro, que foi aprovada a semana passada, para ser colocado o estaleiro naquele espaço onde era a pensão Nuno Álvares, e portanto o estaleiro é aí. O edital para interrupção do trânsito está feito desde o dia 9, que foi quando começou a empreitada. Sei que a empresa tem andado a contactar os moradores e os comerciantes para saber as horas de entrada e saída, para causar o mínimo impacto possível nas pessoas que ali moram e também nos comerciantes que ali estão, e portanto nós temos aquilo que é o cronograma de obra de trabalhos da empreitada Nuno Álvares, que vai começar de sul para norte. A Várzea Grande irá iniciar obras em setembro e, portanto, como diz, e muito bem, estamos com tempo a tratar da conciliação das duas empreitadas.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou em reunião de autarquia a atribuição gratuita dos livros de fichas a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico público do concelho e a atribuição de uma comparticipação no valor de 25 euros para aquisição de livros e material escolar aos alunos do segundo e terceiro ciclos de escolaridade e também aos alunos do décimo ano do ensino público do concelho e dos alunos do ensino articulado, que sendo residentes no entroncamento, prosseguem a sua formação fora do concelho quando essa oferta não existe localmente. Esta medida, que irá abranger cerca de 1.850 alunos, no investimento total do município, na ordem dos 51.650 euros, visa o aprofundamento do apoio às famílias do concelho na educação dos seus filhos, no espírito do programa municipal Estudar na Cidade, estimulando simultaneamente o comércio local pela promoção da aquisição de material, livros, nos estabelecimentos locais aderentes a este programa.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve um homem de 48 anos pelo crime de posse ilegal de arma. Aconteceu em Coruche, no âmbito de uma investigação por furto no clube desportivo, que ocorreu há cerca de 2 meses. Os militares apuraram que o suspeito, de 19 anos, furtou diversos artigos, como portáteis, uma mesa de mistura e bebidas alcoólicas, que posteriormente colocou numa plataforma de vendas online. Na sequência das diligências de investigação, foi realizada uma busca domiciliária, onde foram apreendidos documentos provenientes do local do furto, nomeadamente um livro de cheques, 2 livros de recibos e vários documentos bancários. Num dos quartos da residência, foram detectadas e apreendidas uma arma de fogo de calibre 12 e 210 munições de calibre 22, pertencentes a outro homem de 48 anos, que foi imediatamente detido. Os dois indivíduos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foram constituídos arguídos e os factos foram remetidos ao Ministério Público de Santarém. Portugal vai receber pela segunda vez a maior prova europeia de paraquedismo desportivo. Será a 16ª edição do Campeonato de Paraquedismo da União Europeia de Paraquedistas, na modalidade de precisão de aterragem, que irá realizar-se nos dias 27 e 28 de julho no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha. Em prova vão estar cerca de 80 paraquedistas, distribuídos por 10 equipas oriundas de 8 países, casos de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Chipre e Bulgária. Os saltos iniciam-se no sábado, no dia 27, logo pelas 8 horas e prolongam-se até às 18. No domingo, dia 28, a prova acontece entre as 8 e as 15 horas, com participação do Paraclube Nacional, os Boinas Verdes, sediado em Vila Nova da Barquinha, União Portuguesa de Paraquedistas e Federação Portuguesa de Paraquedismo. Esta competição tem também o apoio do município de Vila Nova da Barquinha e do Exército Português.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A recente reunião da Câmara Municipal de Orém foi o palco da aprovação da proposta de protocolo que vai permitir a reabilitação do adro da Capela de São Jorge, em Freixenda. O protocolo a celebrar com a fábrica da Igreja Paroquial de Freixenda contempla um apoio financeiro até ao montante de 10.900 euros, de acordo com o plano de pagamentos previsto. O apoio financeiro visa financiar os encargos decorrentes da reabilitação do adro da Capela de São Jorge e será pago em 2 prestações, estando a segunda condicionada à apresentação de comprovativos de pagamento de despesas em montante igual ou superior à prestação anterior. O espaço a intervir é a propriedade da fábrica da Igreja Paroquial da Freixenda e a entidade fica obrigada a manter o investimento afeto à respectiva atividade, pelo menos durante 10 anos.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.